Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela diário, em tempos de programa diário, porque está rolando a Eurocopa, estava rolando a Copa América e o Trivela vai todo dia até o fim da Euro, falando o que melhor está rolando e o que pior também tem de coisa acontecendo lá na França. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, de Felipe Lobo, como vai?
Boa noite, Paulo, boa noite, amigos. Bom, mais um dia de Euro, mas foi decepcionante pra mim. Jogo chato, mais um jogo... Até o Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo, definiu bem no nosso Twitter durante a transmissão. A Polônia se chama de Polska, né? Polônia em polonês é Polska, então é Polska. É muito chato o time da Polônia, né?
Eu fico impressionado com a capacidade dos times de jogarem sem nenhuma ambição. E aí você vai justificar da estratégia, do esquema, da proposta, mas assim, não tá esperando a vida inteira para chegar numa porcaria de uma quartas de final da Eurocopa? Muito pouco. Achei muito, muito, muito pouco. Bruno Bonsante, como foi a sua tarde em relação ao jogo? Foi animada ou foi não tanto?
Foi aborrecida, né? Acho que eu errei o microfone, cara.
Eu tenho certeza que você errou o microfone. Você foi no de lá, é o de cá. Boa noite de novo, Bonsante.
Boa noite.
Agora tá bonito, agora estourou os ouvidos.
Foi aborrecida, né? Porque quando você falou na abertura o melhor e o pior, eu senti aí a indireta pra Polônia. Para os jogos de Portugal também, né? Tirando o Portugal e Hungria, que talvez tenha sido o mais emocionante da Eurocopa, os outros de Portugal foram assim também. Inclusive Croácia e Portugal, que conseguiu ser até pior do que o de hoje contra a Polônia. Foi um jogo em que assim, a Portugal até tentou, né? Mas no geral, o jogo foi bem chatinho.
Eu queria fazer uma reflexão a respeito da seleção portuguesa. O que esses 5 empates mostram para vocês? Cada jogo tem uma circunstância, é claro, não dá muito para analisar o desempenho de um time simplesmente pelos resultados. Mas mostra alguma coisa? Mostra que o time está com pouco poder de fogo? Mostra, por outro lado, que o time está sabendo controlar o jogo? Porque não é sempre que a gente tem um time com 5 empates numa semifinal. Dá algum sinal, tem alguma cara já esse time português?
É só lembrando que contra a Croácia ganhou, né? No
Sim,
fim, assim. Mas no
tecnicamente
tempo normal,
ganhou, né?
É zero, tem 5 empates no tempo normal. Não ganhou nenhum jogo no tempo normal.
E considera-se empate, né? Um jogo que vai para prorrogação.
Considera-se
não?
Vitória. Se venceu na prorrogação.
Se venceu na prorrogação.
É vitória. Só se foi pênaltis é empate, mas se você ganhou ainda aqui na prorrogação,
tem razão.
Entra pra estatística então, como vitória.
Mas enfim, muda um pouquinho.
De qualquer
pouquinho
maneira,
a
foi no último segundo do jogo, né? Num contra-ataque, então. Também não foi um jogo ali que muito igual, né? Eu acho que Portugal, primeiro, bom lembrar, o Fernando Santos, que é o técnico de Portugal, era o técnico da Grécia. Que também não
Embora fez, não fosse a Grécia de 2004.
Não fosse a Grécia
né?
de 2004, mas a Grécia da Copa do Mundo...
Já era
já
bem...
Também ainda era um time
era
desses, né?
O mesmo estilo.
O mesmo estilo. Pragmático ali, vamos empatar, tentar buscar um golzinho... A Grécia chegou às oitavas de final desse jeito também.
Aliás, a Grécia fez seus primeiros gols em Copa do Mundo em 2014, né? Nunca tinha feito gol em Copa.
Então foi esse o treinador que Portugal contratou. Eu acho que até tem estratégia. Contra a Polônia, achei Portugal estava mais solto. Ele estava controlando um pouco mais o jogo, porque a Polônia que era quem estava deixando a bola com Portugal. Contra a Croácia foi ao contrário, porque a Croácia tem os seus meias muito bons, tem um ataque melhor, e Portugal jogou um pouco mais acuado. Acho que ele está sabendo, assim, ler o jogo e ver como que eu vou me portar aqui? Contra a Hungria, ele sabia que ele tinha que partir pra cima porque corria o risco de ser eliminado, saiu atrás, tinha que buscar o resultado e tudo mais. Mas tá, dá pra ver que tá na conta do chá, né? Portugal não tem margem de erro, Portugal não tem muita coisa sobrando, muita garrafa vazia pra vender aí. E chegou na semifinal porque também pegou chave fácil, né? É, Portugal não venceu nenhum jogo no tempo regulamentar e enfrentou Hungria, Islândia, Áustria, Croácia e Polônia. É, não só não ganhou, como não pegou nenhum cachorro grande.
É, eu dei um rápido Google aqui, desculpa meu divaneio, mas garrafa vazia para vender, né? Essa expressão é impressionante, boa, né? Diz aqui uma resposta que eu não vou conseguir agora ter tempo de buscar o nível de
curacidade.
Pois é, mas que diz que ela foi difundida no meio esportivo por Osmar Santos e Juarez Soares, o China. É, e ela vem de um provérbio português. Ver quem tem garrafa vazia para vender é ver quem tem cacife, quem tem a melhor oferta, quem tem a melhor decisão. Só um pequeno adendo.
É bom, mas assim, eu não sei de vocês, mas na minha infância tinha a coisa de... você conseguia... isso mudou também, mas tinha dois aspectos. Você conseguia garrafa de cerveja mesmo, aquelas de tubaína.
Eu fiquei pensando
no tempo
se você ia falar da seleção de Portugal ou das garrafas.
Não, é porque se você juntasse, tipo, essas garrafas que vão pro lixo eram retornáveis, sim, né? Você ia no bar e aí... Se eram garrafas que você não tinha comprado lá, né? Porque quem comprava, se você retornava, você ganhava desconto, né? Na compra de novas e tal. Mas se eram garrafas que eram compradas e você ia lá, não era bem uma venda, né? Mas é que você tinha um desconto. Então, você juntar muitas garrafas, ter mais um monte de garrafa vazia era bom.
Era bom.
E hoje em dia, você garrafa de vidro ou de plástico, você literalmente vende, né? Porque é pra reciclagem.
Sim.
Então, ainda que seja barato. Então, até faz sentido. Não foi por isso que foi inventado, mas faz sentido.
Mas é muito boa. Agora, o Bonsante falou muito bem que a chave sorriu. Seleção de Portugal pode chegar a uma final sem pegar nenhum bicho papão. Que não é demérito também, enfim.
Real Madrid foi campeão assim.
Não é culpa de Portugal, né?
Não. Claro.
Sim, Real Madrid foi isso também.
E pegando aqui as campanhas mais famosas, recentes de Portugal... Eurocopa 2004, venceu a Espanha na última rodada da fase de grupos e depois fez aqueles dois grandes jogos contra a Inglaterra e depois contra a Holanda. Pegou três times
pesados,
grandes,
né?
Três seleções grandes.
Ainda que naquele momento, em 2004, a percepção geral era que Portugal era melhor que a Espanha, né?
Ah, sim.
Naquele momento, claro. Ainda era considerado melhor.
2006, novamente, oitavas contra Holanda, quartas contra Portugal.
Contra a Inglaterra.
Vai cair para a França do Zidane na semifinal. E na Eurocopa de 2008, cai nas quartas de final, aquele 3-2 para a Alemanha. Então, quando teve sucesso, passou por camisas pesadas. E na Euro, na última Euro dessa boa fase portuguesa, né? De um time bem diferente do de hoje, obviamente, já estamos falando aí de 10 anos, caiu para a Alemanha nas quartas. Dessa vez, pode encontrar essas seleções citadas só na final.
Portugal chegou em 4 das últimas 5 semifinais de Eurocopa, né?
A gente até destacou isso na trivela. Desde 2000, são 4 semifinais em 5 edições. E até se a gente voltar até 96, né? 96 foi o primeiro ano com 16 seleções. Portugal foi quadrifinalista, então perdeu nas quartas para a Alemanha. 2000 foi semifinalista, perdeu para a França. Aí 2004 foi finalista, perdeu da Grécia. 2008 perdeu nas quartas de novo para a Alemanha. 2012 na semifinal para a Espanha. Quando teve aquela famosa cena do Injustiça de Cristiano Ronaldo. Embora na Copa não tenha, nas Copas nesse período não tenha sido, não tenha o mesmo sucesso, né? 2002, foi, o melhor foi de 2006, né? 2010 e...
Mas assim, também, 2002 foi, perdeu pro árbitro, né? Naquele contra a Coreia do Sul.
Também.
Foi também um jogo meio absurdo ali da Copa. Chegou a perder da Espanha em 2010. na conta do chá, 1-0, né?
1-0, bem magrinho,
então,
né?
Assim, também na Copa do Mundo, até que as campanhas não são exatamente ruins, né?
Só nessa última que não passou, né? Mas é porque o Cristiano Ronaldo chegou bem baleado, né? E como esse time de Portugal é bem diferente daquele dos anos 2000, do início dos anos 2000, que era um time bem melhor, né?
Aham. Uhum.
Então, depende muito dele.
Para 2002, a Espanha perdeu.
É, a Espanha perdeu.
Mas acho que teve alguma coisa com Portugal.
É, Portugal perdeu para a Coreia do Sul na primeira fase.
Na primeira fase, é verdade.
Que a grande surpresa...
É verdade. Foi eliminado na fase de grupos ainda.
É verdade. Aí não lembro se teve erro de arbitragem.
Talvez a surpresa é que Portugal abriu aquela fase de grupos perdendo para os Estados Unidos.
É verdade.
E aí mesmo que...
Com gol contra e tal.
Pois é, um jogo bem ruim do time português. Mas depois ainda se recuperou contra a Polônia e foi ser eliminado contra a Coreia do Sul. Pra gente falar um pouco dos derrotados, a gente pedia gol do Lewandowski, saiu, mas muito pouquinho, né, a Polônia. É impressionante como, não sei se é minha amargura, mas eu tenho sentido nessa Euro que os times que vão sendo eliminados... não vão deixando muito carinho pro torcedor, não. Vão caindo meio pensando, pô... Podia ter jogado mais, né? Tive essa sensação com a Croácia, né? Assisti ao jogo com algumas pessoas e foi meio que unânime. Pô, Croácia tinha que ter jogado mais contra Portugal. E agora meio que a mesma coisa com a Polônia, né? Pô, acho que ninguém tem coragem de dizer que a Polônia mereceu melhor sorte, né?
O Lewandowski não fez uma boa Euro, acho até que ele é um pouco sacrificado, né? Porque notei nesse jogo contra Portugal, ele fica ali meio pelo meio de campo... E a primeira linha de meio campo da Polônia, ela fica lá atrás, ela fica muito junta da linha de defesa. Então tem um espação ali entre o resto do time e o Lewandowski. E não é um time como o Bayern de Munique, que troca a bola, que envolve o Lewandowski. Então ele fica basicamente esperando, né, chegar alguma coisa, algum lance de bola parada, contra-ataque, que ele consegue se posicionar bem. Assim, ele não jogou muito bem, mas também o estilo que a forma de jogar da Polônia não favorece o futebol do Lewandowski. Tem ali também o Milik, né? A gente tava até falando, ele não acerta uma jogada.
Impressionante.
Esse primeiro jogo da Eurocopa em que ele fez o gol, ele não acertou uma jogada.
Acho que foi o único lance que ele acertou na Euro inteira. Foi o chute que deu a vitória
logo em seguida ele pegou a Alemanha, perdeu dois gols e nunca mais acertou nada. E a Polônia também, tem bons jogadores, tem jogadores interessantes na Polônia, mas não é também uma grande esquadrão. Mas pode mais, né? Podia encarar Portugal de maneira muito, muito melhor. Não tava difícil ganhar de Portugal hoje. Portugal tava ali também, na conta do chá e tal. Então decepciona mesmo um pouco a Polônia, como decepcionou também a Croácia contra Portugal. Essas seleções médias que a gente via com boas possibilidades de chegar, elas decepcionaram.
Acho que foi o erro da Polônia foi muito parecido com o erro da Croácia, né? De ter encarado Portugal e, como você falou, Paulo, uma postura que eu acho lamentável. Eu não vou dizer inaceitável, que eu acho forte, mas eu acho que muito conformada com a situação. O time, nos momentos que, por exemplo, a Polônia saiu na frente, não teve aquele momento de dominar o jogo. Não conseguiu fazer isso. E tava jogando mais ali. Fez um gol muito rápido. E nos primeiros minutos tava melhor. Tava se mostrando um time mais ofensivo do que nas últimas partidas. E abriu mão, né? Tem um momento que parece que conformou ali com 1-0 e especular com o jogo. E mesmo nos outros momentos, no segundo tempo, que tudo bem, tem o cansaço, os dois times estavam cansados, mas no final, assim, no segundo tempo pra frente, ainda que o jogo tenha sido ruim, quem decidiu que partiu pra tentar ganhar o jogo foi Portugal, né? Assim, foi Portugal que tentou mais, ainda que não tenha sido lá muito brilhante. E assim, poderia ter sido eliminada no tempo normal, porque o Cristiano Ronaldo perdeu outra chance... que ele já tinha perdido contra a Islândia, um lance parecido, né? Uma furada, assim, uma bola nas costas da zaga por cima, né? E dessa vez ele furou de novo, mas é uma chance claríssima de gol, né? Claríssima. Então, até pra ele é ótimo que Portugal tenha passado, porque senão a eliminação cairia bastante nas costas dele.
E ele é um grande concluidor nessa seleção de Portugal.
Centroavante, né?
E não é que ele tem criado muitas jogadas, então acho que fica ainda mais evidente a cobrança pra esse tipo de chance, porque
eu até
se
achei...
você tem um cara especial pra finalizar, você espera que ele marque os gols ou pelo menos dê muito trabalho pro goleiro, não é o que aconteceu, né?
Eu até achei interessante, acho que era mais ou menos pro final do segundo tempo, eu fui dar uma olhada nas estatísticas, o Cristiano Ronaldo tinha 4 chances criadas, né? 4 daqueles key passes, que é o passe pra finalização. 2 eram pro lado e 2 eram pra trás. Então, assim, né, não era a bola que ele enfia, que ele fura a defesa, que ele arrisca o passe difícil, né? Ele basicamente rola, né? Quando ele dá assistência pra trás, ele tá fazendo mais ou menos o trabalho de pivô.
Pivô, né?
Eu não lembro de todos os lances de cabeça, mas pra trás geralmente é assim. E pro lado também, às vezes você tem de dar ultrapassagem do jogador pelos lados, então, mas não é o passe que quebra a defesa. E ele é o cara pra dar, né? Esse é que é o problema. Ele é o cara pra fazer tudo em Portugal. Porque o resto é coadjuvante. Até quando fez o gol o Renato Sanches, pensei, bom, que alívio deve ser pro Cristiano Ronaldo ver outra pessoa fazendo o gol e outra pessoa ali decidindo, né? Sem ele ter que ele tá envolvido na jogada. Porque se ele não está, Portugal sofre muito. Se ele não está envolvido nas jogadas de ataque, o ataque de Portugal não é muito melhor do que o ataque da Croácia e nem o ataque da Polônia. É quase a mesma coisa. Então, ele tem que ficar envolvido. Ele tem que aproveitar, criar essas jogadas, finalizar. Acho que talvez participar um pouco mais do jogo. Eu acho que, às vezes, ele fica muito longe de onde está a bola. E ele é o cara que tem que dar o toque de qualidade no time.
É, eu até acho que ele fez uma partida razoavelmente boa. Não foi, sim, um jogo ruim dele, não. Ele se apresentou, sim, tentou. E até acho que, no segundo tempo, tava bem claro que ele tava cansado, né? Ele tava se movimentando bem menos do que o normal dele. Até porque são 2 prorrogações, né? Portugal vai chegar bem desgastado pro próximo jogo. Mas é difícil, eu acho que é um pouco frustrante para ele. Justamente porque ele teve essa grande chance, foi a única chance clara que ele teve no jogo, né? Mas ele acabou desperdiçando, né? E poderia ter custado, não custou. E acho que também é uma motivação para ele, que agora vai para a semifinal. E aí, assim, seja contra a Bélgica, seja contra a Gales, Portugal tem chance de vencer. Não é, nenhum dos dois é um time tão superior assim que Portugal não possa vencer. Acho que a Bélgica pode até ser tecnicamente melhor, mas a gente já cansou de falar aqui que a Bélgica... Essa talvez seja a competição para a Bélgica se colocar num patamar melhor. Porque,
ou pelo menos chegar na final, né?
E porque, assim, pensando nesse histórico recente, a gente falou Portugal semifinalista em 4 das últimas 5 Euros, o peso de Portugal é muito maior do que da Bélgica, né? Nesses tempos, nesses últimos 15, 16 anos aí, a Bélgica foi menos relevante do que Portugal, e ainda que o time hoje seja... da Bélgica seja tecnicamente até melhor, mas talvez numa semifinal já tenha outros componentes, né, envolvidos também.
Eu acho talvez que tenha havido um sentimento, um pouco de erro de avaliação de Croácia e Polônia, que talvez tenham se contentado em empatar com Portugal.
Pois,
né?
É.
Porque você pensa, Portugal tem esse peso maior, tem essas 4 semifinais, o time que joga Copa do Mundo sempre. Tem o melhor ou o segundo melhor jogador do mundo, dependendo da temporada. Tem outros jogadores de mais destaque ali. E aí a Croácia se vê assim, bom, cheguei até aqui, tá bom, vamos nos pênaltis. Vamos ver na prorrogação, nos pênaltis. A mesma coisa com a Polônia. Então, e é um erro de avaliação, porque a Croácia poderia ter vencido no tempo normal... A Polônia poderia ter vencido no tempo normal.
Falta um pouco de ousadia.
Acho que faltou,
né?
Um pouco de ousadia e um pouco de entender que eles eram no mínimo tão bons quanto Portugal.
Até porque, eu já falei isso aqui em outro programa, para mim Portugal ele tem uma posição, é uma seleção que ocupa um espaço muito peculiar entre as seleções. Não é favorito, mas também não é zebra, não é surpresa, mas não é candidato a nada. É uma seleção que fica ali no meio do caminho. E eu acho também que se Croácia e Polônia encarassem Portugal mais ou menos como se fosse, não comparando os times, mas enfim, atenção com o Cristiano Ronaldo, claro, é um cara que se você deixar ele começar a gostar do jogo, arriscar uma, duas, ele vai achar um gol, mas tratar Portugal como se tratasse como uma seleção média que dá para encarar, uma seleção que tem bons jogadores, sei lá, uma Eslováquia, uma... Enfim, seleções País de Gales, por exemplo, seleções médias, organizadas, que tem bons jogadores, mas que você não tem que, aos 15 do segundo tempo, falar, pô, legal.
Vamos especular aqui.
Tô empatando e meu país já tá orgulhoso que eu tô empatando com Portugal. Não, acho que a Polônia respeitou demais, e deve estar se lamentando o fato de ter feito um jogo muito ruim contra uma seleção que era acessível.
É
melhor, acessível. Talvez seja, mas é acessível, né?
Era bastante acessível. Dava pra ter feito mais e dava pra ter encarado o jogo de uma forma melhor. E é curioso, porque eu lembrei muito do que você tem falado desde o começo da Euro sobre Portugal, que eu concordo, que é um futebol que não é de protagonista, não é de coadjuvante, ou melhor, coadjuvante não, mas não é de uma seleção pequena, mas também não é de uma seleção grande que vai impor seu jogo. Então fica uma dificuldade, porque justamente pelo que o Bonsa falou, o Fernando Santos vem da Grécia, mas esse time dele não é um time defensivo. Portugal não é necessariamente defensivo, tanto que é um time que chuta muito, tal. Até chuta de forma pouco inteligente até, várias vezes.
Eu vi uma estatística, o Cristiano Ronaldo, quando estava com 36 chutes, ele tinha dado o mesmo número de chutes que todo o time da Itália até aqui na Euro.
Pois é.
Também deu 36 chutes, assim como o Cristiano Ronaldo.
E são poucos no gol, né?
É um time que chuta, mas chutar só também não leva muito longe se você não criar oportunidades boas, situações em que o chute pode levar perigo, né? Chutar de longe. São muitos chutes bloqueados também, pois, né? É. Chutes forçados. Porque também você tem... O Quaresma é um jogador que chuta muito, o Naninho é um jogador que chuta muito de longe, mas muitas vezes bloqueado também, o Cristiano Ronaldo. Então, os jogadores de Portugal têm um pouco dessas características.
Então, e até hoje mesmo, o Renato Sanches, que fez até o gol de fora da área, um gol bonito, antes dele fazer o gol, ele deu dois chutes bloqueados que, assim, claramente ele não tinha espaço para chutar. Então, às vezes me dá a impressão que o Fernando Santos pode não ter a intenção de fazer um time defensivo, mas parece que ele não consegue montar uma estratégia ou um jeito de jogar, orientar os seus jogadores em como trabalhar jogadas ofensivas para ser mais perigoso, porque o Renato Sanches, duas vezes, tudo bem, ele é muito jovem, né? Então, por isso mesmo que eu digo que o técnico teria que intervir ali, né? E pra você não ter, assim, não arriscar um chute quando tem dois caras na sua frente, que evidentemente que você não vai ter chute limpo, né?
Eu acho que ele é pragmático, como ele era na Grécia, por exemplo, porque acho que o que dá pra tirar dos dois trabalhos dele em seleções é que ele é pragmático, né? Quando ele precisa botar mais pra frente, ele vai pôr, como fez contra a Hungria e como hoje até controlou um pouco mais o jogo. Quando ele perceber que ele precisa defender, ele vai defender, né? Acho que ele consegue ler o jogo e adaptar. Com a Grécia não há outra maneira de você jogar em alto nível que não seja retrancando mesmo, né? E com Portugal você pode até sair um pouco mais. Então, se ele pegasse um time que tenha muita qualidade no ataque, ele consiga armar um time um pouco mais ofensivo, mas eu acho que a característica em comum dos dois trabalhos dele é esse pragmatismo.
E a manchete do site da UEFA chama Portugal de Draw Specialists, os especialistas em empates. Que beleza.
Pois é, o Biratan até falou na redação que a Portugal tá com cara de Paraguai 2011, né? Lembra na Copa América?
Foi passando
Paraguai
assim também.
Foi, né? Até a final empatando todos os jogos, aí perdeu na final pro Uruguai.
Vamos falar da outra partida.
Só para terminar, o Renato Sanches, eu dei um elogio para ele, porque ele jogou muita personalidade hoje,
muita,
né? Foi titular da seleção de Portugal.
18 anos, né?
18 anos, já custou 35 milhões de euros. Então
ganhou a posição durante a Euro,
esse,
né?
Esse peso, ganhou a posição durante a Euro. E aí, assim, lógico, com erros ali de decisão, claro, e tal, porque ele tem 18 anos, ele jogou com muita personalidade, né? Ele joga como se já fosse um veterano. E ele é um adolescente ainda, né? Tem cara de adolescente, tem físico... Ele até tem um bom físico, mas ele ainda, você vê que ele é jovem, ainda tem muito a se desenvolver. Ele promete bastante para o futuro.
Só para deixar mais escancarado o que significa ter 18 anos, ele é de agosto de 97. Um abraço para o Renato Sanches.
Desde que o Renato Sanches nasceu, Portugal chegou em 4 semifinais de 5 Eurocopas.
Que beleza. Para falar do outro jogo, o outro jogo dessa chave, o jogo que acontece amanhã, sexta-feira, também às 16h, no horário brasileiro, País de Gales e Bélgica, duas seleções que vivem seus... cada um à sua maneira, um conto de fadas, né? O País de Gales retomando, né, sua participação internacional, nunca tinha participado de uma Euro, a sua Copa do Mundo única... remete a 58 anos atrás, aquela participação na Copa da Suécia, quando enfrentou inclusive o Brasil, e tem uma chance claríssima. Já está nas quartas de final, já não é pouca coisa para o País de Gales. E tem uma chance clara de chegar, quem sabe, à semifinal, de fazer os 7 jogos na competição. Antes de falar da Bélgica, Gales, para vocês, o que dá para esse time aprontar diante de uma equipe mais talentosa? O que o jogo contra a Inglaterra, de repente, mostrou? O que as partidas que Gales fez até aqui podem dar de confiança para o torcedor galês?
Eu acho que os dois realizam sonhos, mas um é franco atirador, né? Porque acho que o Gales já está contente, né? Já está satisfeito. Ele fez já uma campanha acima do que se espera. Para a Bélgica, superar as expectativas para chegar à semifinal, porque as quartas é mais ou menos o que você consegue na Eurocopa ali, agora em outro formato, mas na Eurocopa anterior era uma campanha básica de times fortes e médios. Gales já foi além das suas possibilidades. Primeiro, chegando à Eurocopa. Segundo, conseguindo chegar às quartas de final da Eurocopa, está entre os 8 melhores times da Eurocopa. E, de fato, tem essa possibilidade contra a Bélgica. Gales é o time que se defende, que busca muito o ataque com o Bale e o Ramsey. Eu acho que ele vai ficar um pouco acuado no toque de bola da Bélgica. É possível ser a zebra, porque você tem um poder de decisão muito forte no craque de Gales. O Ramsey está fazendo uma boa Eurocopa como coadjuvante do Bale, e a Bélgica, por mais que tenha qualidade e toque de bola, às vezes é aquele toque de bola que você não vê indo para algum lugar, né? É um toque de bola que busca muito a ponta para tentar o cruzamento, não tem muita infiltração, embora você tenha os jogadores para fazer isso. Então eu acho que Gales tem uma possibilidade razoável de segurar a Bélgica durante algum tempo, e aí vamos ver o que vai acontecer.
É isso, a Bélgica se deu melhor nessa Euro quando teve espaço, né? Quando teve campo para jogar em velocidade. Então talvez para Gales seja mais negócio mesmo tentar segurar o jogo e ver o que dá para fazer, principalmente no primeiro tempo, né? Até porque Gales também gosta de atuar em velocidade, né? Até porque o Bale é um jogador que gosta muito de correr com a bola, né? Um jogador muito veloz. Então, pode ser uma estratégia. Eu acho que aí dá jogo, assim. Acho que é um jogo que pode ser interessante. Os dois times têm suas qualidades. Acho que a Bélgica, claro, é um time mais pronto, mais preparado, com mais talento. Mas Gales ali tem seus jogadores que podem ajudar. O time joga normalmente, o Chris Coleman tem jogado com 3 zagueiros, né?
Sim.
E muitas vezes os alas viram laterais mesmo, então às vezes o time tem 5 atrás, né?
Sim.
E o meio de campo que ele tem jogado é basicamente 3 volantes, né?
É o Ledley,
o Allen
e o Ramsey.
Que assim, o Ramsey é um jogador que sai mais, sim, né? Um jogador de mais qualidade técnica, né?
No fundo você tem 3 caras pra atacar aí, né? É o Ramsey, o Bale e quem jogar na frente.
Que tem variado.
Canu, ou o outro, não me lembro de cabeça.
Camisa 18, que agora eu esqueci. Mas, de fato, é um time que ataca com menos jogadores, né? E é mais sólido defensivamente, tenta ser, pelo menos.
Contra a Irlanda, a Bélgica sofreu no primeiro tempo, quando estava, assim, travada, porque quando você marca o que a Bélgica tem de melhor é o Lukaku na frente, que é o cara que pode brigar com os zagueiros, buscar espaço ali no corpo. Mas, tirando isso, você tem o De Bruyne e o Hazard, que são jogadores que tem o drible e que tem a velocidade. Quando você tira a velocidade, né, quando você fecha o espaço, bota o seu time tá muito agrupado, o Hazard até dribla o primeiro, mas o outro já chega logo em seguida, e aí é muito difícil ele criar a jogada, até porque ele não está numa boa fase, né? E o De Bruyne, ele também sofre com poucos espaços, mesmo esse sim em uma boa fase. E a Bélgica só conseguiu contra a Irlanda abrir o placar quando a Irlanda deu a primeiro bote, assim, tentou um primeiro escanteio ali, abriu um pouco, e aí foi um contra-ataque mortal, e daí pra frente acabou o jogo. Então acho que Gales tem que tomar cuidado pra não cair nessa armadilha, né? Ou de talvez se sentir um pouco confortável demais no jogo, com a medida que o tempo vai passando e a Bélgica não consegue criar muito perigo, de permitir que ela tenha campo para contra-atacar e para criar suas jogadas.
É, a gente viu na Copa, né? É, a Bélgica, que é um time muito parecido, né, com o time da Copa, sofreu aqui na Copa num grupo que não era grande coisa. É, contra a Rússia, por exemplo, no Maracanã, foi um jogo que a Bélgica não conseguia vencer ali o bloqueio, né? Então, por isso que acho que a estratégia faz sentido para Gales de tentar bloquear os espaços, não dá espaço para correria. E até que o gol contra a Irlanda, que você falou, é um dos gols o Hazard, acho que foi o Hazard, que deu um drible da vaca no bandeirinha, né?
É, o primeiro gol é o Hazard que puxa o contra-ataque. No terceiro
Ele põe pra correr e aí, pra não chocar com o bandeirinha, ele dá uma volta pela bandeirinha.
Não, tem muita velocidade.
É um time que joga com muita velocidade.
Né? Vamos ver, seria interessante ver esse time contra um maior, né? Assim, não exatamente um maior, mas um que vai pro jogo, porque... Pegou a Itália, mas a Itália é outra história, né? Mas, sei lá, pegando uma Alemanha, talvez a França, que vai ter mais obrigação de ir pra cima, você vê como é que a Bélgica vai ter com um pouco mais de espaço pro Hazard e pro De Bruyne, como que ela se comportaria.
E a gente já cobra, não a gente, todos já cobram da Bélgica algo melhor do que meramente a classificação, né? Eu digo isso porque... abrindo aqui a lista de classificações da Bélgica em Copas do Mundo e Euro, a Bélgica foi sexta colocada na Copa no Brasil, né? E aí quando alguém olhar lá, pô, sexto lugar, tal, deve ter ido bem. Não, né?
As pessoas... Ela classificou burocraticamente.
Ninguém acha que a Bélgica fez uma grande Copa.
Não, ela passou por Estados Unidos na Bacia das Almas, né?
Na Bacia das Almas.
E perdeu da... Nas quartas, pra quem que perdeu?
Pra Argentina, pra por 1-0. Mas é o que a gente falava,
jogando
o Paulo
muito
já falou.
Pouco.
É, assim, tava 1-0 pra Argentina, um gol bonito do Higuaín e tal, mas não teve aquele momento de desespero, né? O segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, você tá perdendo o jogo, não teve, né? A Bélgica parecia que tava, putz, não deu, né? Tá bom, mas nós perdemos pra Argentina.
Pois é, satisfeita já.
Muito conformada, né, com o resultado. Então não teve, a Bélgica não teve nenhum grande jogo. Agora já teve um grande jogo, né? Teve uma eliminação, assim, a gente considerando o adversário não era... grandes coisas, mas a Bélgica fez o que um time favorito tem que fazer, amassou o adversário e fez 4-0 e acabou.
Que eu acho que pra campanha ser minimamente o que a gente espera desse time da Bélgica, precisa chegar às semifinais,
precisa,
né? Porque
precisa.
Na última Copa, que era Gales, 16, chegar às quartas era o básico desses grandes times, né?
E a Bélgica nem foi na última, né?
Nem foi na última Eurocopa. Então nessa com 24, chegar nas quartas é um pouquinho melhor do que na outra. Mas ainda não é um grande feito.
Não.
Precisa chegar na semifinal, fazer um jogo duro contra Portugal, mesmo que perca, que seja num jogo equilibrado ali e tudo mais, para pelo menos corresponder um pouco à expectativa que a gente coloca em cima da Bélgica.
E é isso, né? O mundo com muita expectativa, o jogador olha para o lado e sabe que tem gente qualificada no vestiário, tem gente qualificada no elenco. É um jogo que esses destaques da Bélgica, espero, tenham um sentimento e brilho mesmo de, se precisar, colocar a bola embaixo do braço e levar o time à semifinal. Eu estou olhando aqui, das 7 Eurocopas anteriores a essa, a Bélgica só jogou a que ela sediou em 2000, Eurocopa que aconteceu na Bélgica e na Holanda. Então, enfim... Eram 6 euros que a Bélgica nem se classificava, e agora que tem uma geração boa, né, espero que a gente veja um jogo que, se as coisas estiverem difíceis para a Bélgica, pelo menos a gente veja uma entrega acima da média do que tem acontecido na Eurocopa. Sinta esses caras pensando, pô, não dá para nossa geração ser a geração que consagrou o País de Gales, né?
E a entrega a gente tem visto mais nas seleções pequenas, né?
É.
A Irlanda, as duas Irlandas se entregaram, a Islândia se entrega, a Gales se entrega bastante. As grandes, não sei, talvez que elas mais...
A Itália, né? A Itália se entrega bastante nos jogos.
Passa muito por uma coisa
também.
Que a gente vem falando da seleção
também,
saber o que quer, né? A Irlanda sabe muito bem o que quer, né? Quer fazer 3 jogos de coração e passar de fase. Agora tem muita seleção, como a gente falou aqui da Polônia, que parece que não se encontrou muito ali no jogo mental mesmo, na preparação, em saber o que quer pro jogo. tem algumas seleções que, pra mim, ficaram devendo, assim. A gente já falou aqui da Itália, como ela trata, já falou do jogo de Uruguai e México, que 3-1 pro México, Uruguai batendo lateral rápido aos 47 do segundo tempo, que são coisas que você, o cara sabe que se diminuir vale pra um saldo, dá mais moral pro time pro jogo seguinte, tá sentindo a coisa, né? Tem muita seleção na Eurocopa que eu não consigo imaginar aquela coisa do goleiro indo para a área no final, que
pois
parece
que
se prende a um jogo muito programado, e se as coisas não darem certo, são circunstanciais e são méritos do outro time. Veremos o que a Bélgica nos proporciona. Também acho que é uma coisa que pode marcar, sim, essa geração. Uma Eurocopa que se desenha para a Bélgica ir até a semifinal. Não é time para cair para País de Gales.
Na verdade, acho que até a final, né? Acho que se pegar Portugal é favorita. A gente tem que colocar como favorita. Mas aí já é semifinal,
sim. E se cai para Portugal, já é um pouco esse discurso de, pô, caiu para Portugal.
Sim, e assim, depende do jogo que fizer também, da maneira como cair e tudo mais. Acho que, assim, eu vou dizer que a chave se desenha para ela chegar à final. Acho que é satisfatório que seja semifinalista. Mas há uma possibilidade muito grande da Bélgica fazer final contra, sei lá, Alemanha, França, Itália, um grande time desse, a gente ter a chance desse grande jogo da Bélgica, né? Que a gente aguarda já há algum tempo, né? A gente não viu ainda esse grande jogo da Bélgica.
Eurocopa com jogos diários, né? Hoje, então, Portugal passou pela Polônia. Nessa sexta tem País de Gales e Bélgica. E no podcast Trivela dessa sexta, a gente fala da definição dessa primeira semifinal e projeta os bons jogos do final de semana. Alemanha e Itália no sábado, França e Islândia no domingo. Todos os jogos às 16h. E a gente corneta muito a imprensa aqui. Hoje eu queria saudar o grupo Bandeirantes de rádio que está transmitindo a Euro. E acho muito legal.
Sim, é verdade.
Uma rádio...
Transmitiu a Copa América também.
Pois é, isso que eu ia dizer.
Eu vi a final da Copa América com ele.
Uma rádio AM, que tem boa audiência, transmitir Eurocopa, transmitir Copa América, não bastasse, mesmo o Brasil caindo fora, seguiu transmitindo Copa América, não fica escolhendo o jogo de Eurocopa. Se não me engano, no sábado de manhã, eu estava na rua, ouvi um jogo que também não tinha... grandes craques, não lembro agora que jogo era exatamente, mas não está escolhendo só jogo bom ou jogo do Brasil. Legal, né? Jogos em horário comercial, interessante, estarem no rádio também, né?
E o rádio é um veículo importante para a gente, para quem é fã de futebol, né? A gente nasceu com essa cultura, né, de ouvir no rádio e... O radinho, que se perdeu o radinho de pilha, mas hoje tem no celular e tudo mais, e dá pra ouvir. E é até estranho, né? Uma das vezes que eu sinto falta, se eu tô no estádio e tô sem rádio, é estranho, assim, acompanhar. Porque eu gosto de acompanhar no rádio, justamente porque te ajuda a ver mais o jogo.
Faz tempo que eu não levo o rádio, né? Tem o celular, mas o 3G geralmente é muito ruim.
É muito complicado.
Eu tinha radinhos mesmo, pequenos, assim, que você levava, pegava nas ondas e tal. E eu perdi o hábito. Não sei porquê. Eu gostava.
Pois é.
Vale a pena, né? Sempre vale a pena. E só antes da gente fechar, recomendar aqui a história de Leandro Stein, da esquecida epopeia do torcedor que acompanhou a seleção durante a Copa de 58, que é muito boa. E a Copa de 58
boa.
É uma copaça pra quem gosta de história. Quanta história boa, né? Quanta coisa para explicar o mundo, né? Nesses primeiros brasileiros a conquistarem uma Copa do Mundo. Outra das boas histórias, né? O torcedor Cristiano Lacorte, né? Um carioca que gastou uma baita grana, mas o cara foi testemunha ocular de um momento
talvez
histórico.
Talvez da maior Copa, tecnicamente, talvez.
Pois é.
Daquele... Claro que
vale a discussão, mas pode ser.
Mas
pode ser.
É uma delas.
Grande Copa e mais um texto de Leandro Stein, que um dia vai acordar aquele Wzinho do Wikipedia. E a família pode ficar tranquila que ele vai estar bem dentro daquele W. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, até amanhã.
Valeu, Bonsante, que derrubou a água, foi pegar papel, mas tudo absorve.
Já sequei aqui, mas tá tudo certo. Valeu, até mais.
Podcast Trivela segue diário, a gente vai assim até o final da Copa, da Eurocopa. Foi assim do começo da Copa América, vai até o final da Euro e a gente conta com você nesse caminho. Então, 8 horas da noite, nessa sexta-feira, tem mais podcast Trivela. Até lá!